Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.
Boa noite, seja bem-vinda. A partir de agora traçamos linhas vermelhas à segunda-feira com a Catarina Martins e com a Cecília Meireles. Muito boa noite às duas. Vamos começar esta semana pela Cecília Meireles e vamos falar, Cecília, de um ciclo político que hoje termina, amanhã começará um novo, mas ainda falando do Conselho de Ministros que terminou hoje esse ciclo, no fundo, que teve a presença especial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Provavelmente a palavra que mais ouvimos, quer da boca de António Costa, quer do Presidente da República, foi solidariedade. É isso que fica desta cooperação de vários anos entre ambos?
Bom, boa noite. Talvez não destes últimos meses, mas eu acho que fica, de facto, foi uma cooperação que não foi isenta de tensões, houve tensões quando teve que haver, mas de uma forma geral, eu acho que não é por acaso que o mandato termina assim e, portanto, eu do ponto de vista dos princípios e da nossa arquitetura constitucional não gosto muito de ver o Presidente da República num Conselho de Ministros, acho uma coisa assim um pouco estranha, mas é um ato simbólico, também tem a importância que tem. Agora, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi a chamada pasta de transição, que foi hoje publicada, que é assim um nome, é uma coisa que normalmente, para que se perceba que normalmente cada ministro e cada secretário de Estado passa para passar informação a quem vem a seguir, e eu, este governo foi muitas vezes ao longo dos anos acusado de se concentrar demasiado na propaganda, nos anúncios, nos powerpoints e muito pouco depois nas medidas e na sua concretização, e eu acho que fez questão de terminar a fazer exatamente isso. Aquilo, no fundo, o que fez foi uma espécie de uma coletânea de powerpoints, a que chamou pasta de transição, mas que na realidade é um instrumento de propaganda que me pareceu absurdo. E eu acho que isto deve ser dito. Aquilo que se espera de uma pasta de transição é que haja uma análise do que está pendente, de decisões que deviam ter sido tomadas e não foram tomadas, ou porque se entender que a decisão era legítima para um governo de gestão. Enfim, é dar informação sensível sobre cada uma das áreas. Este governo conseguiu produzir uma pasta de transição em que fala de equipamentos, mas não tem uma palavra sobre a situação de segurança ou de insegurança, não tem uma palavra sobre diplomacia, não tem uma palavra sobre corrupção ou ponto de situação da prevenção da corrupção, e já agora este governo em 2021 apresentou um pacote de medidas. Nós temos ainda hoje um mecanismo de prevenção de corrupção que está com o funcionamento muito longe de estar sequer no cumprimento da legislação, segundo o seu presidente, por falta de meios. Não tem uma palavra sobre recuperação de aprendizagens, não tem uma palavra sobre o estado da justiça. É uma lista de obras. E eu acho isto particularmente chocante porque, de facto, este governo não percebeu o que era governar. Governar é, sobretudo, tomar decisões e depois ser, não apenas fazer anúncios, mas ser capaz de os concretizar. E, portanto, eu achei este momento era profundamente escusado ter terminado assim.
Acho,
e, portanto,
no fundo, passou, que era mera propaganda.
Achou,
não
quer
vê
dizer, nós
nenhuma mais-valia naquele documento.
Nós passamos 8 anos a ver powerpoints e anúncios de grandes medidas que depois todos procurávamos na nossa vida real do dia-a-dia e não encontrávamos, e tínhamos mesmo que terminar assim. E lá está, depois surgindo uma polémica. Este documento tem, de facto, algumas indicações quanto ao estado das coisas no que toca à execução do PRR, mas eu acho que tinha sido muito útil. O PRR é público. As metas e os objetivos com que o Estado português e que o Governo comprometeu o Estado português são públicos, foram desde o início, quer na sua versão inicial, quer da sua emenda. Eu acho que tinha sido muito avisado publicar, ter na pasta de transição um barómetro disso em relação a cada medida, dizer cumprido, em cumprimento. Há uma parte que está aqui, mas acho que era relevante ter feito isso para cada um dos objetivos, porque nós ouvimos há bocadinho que 22% das metas e dos objetivos estão concretizados, são 102, creio eu, em cerca de 450. não é muito para um calendário que é muito apertado e que já está a correr desde 2022 e, portanto, já tivemos um cheque suspenso de 700 milhões de euros, se bem se lembram, há alguns meses e, portanto, eu acho que convinha ter deixado. Eu tenho esperança de que ele ainda esteja em alguns destes dossiers, não daqueles que vão para a parte da apresentação, mas que vão para a parte real. Mas, em todo caso, acho que era bem escusado este último momento.
Também gostaria de ouvir a opinião da Catarina Martins sobre esta pasta de transição, mas antes pedia-lhe, no fundo, que se focasse no lançamento desta vossa conversa. Parece-lhe que solidariedade é, de facto, a melhor súmula desta cooperação de vários anos entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa?
Bem, muito boa noite antes de mais. Eu acho que hoje, sobretudo, estivemos a assistir a um momento de tentativa de marcar o que se dirá daqui para o futuro. E isso acontece na relação entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Foi uma relação, nos últimos meses, muito atribulada, com acusações até ao Presidente da República de estar a deitar o governo abaixo com a sua atuação, com um Presidente da República que, efetivamente, também foi bastante hostil para com o governo e, portanto, houve aqui uma relação muito complicada e acho que quiseram todos escrever para o futuro que a relação tinha sido de solidariedade institucional e tinha corrido bem. Acho também que foi um momento de António Costa afirmar como continuará presente na atividade política e Marcelo Rebelo de Sousa ao seu lado, dizendo isso também. Poderia tudo isto ser diferente? Nós sabemos que um primeiro-ministro que se demite com uma maioria absoluta podia sair da política como quem não tem nenhuma capacidade de voltar, pelo menos a breve prazo. António Costa tem muita vontade de o fazer e Marcelo Rebelo de Sousa foi solidário nesta sua imagem final.
Quando disse que esperava encontrar António Costa noutras encruzilhadas ao serviço de Portugal?
Seguramente, e pelo simples facto de lá estar também. E, portanto, de aparecer um Presidente da República que vem da direita partidária a apoiar o Primeiro-Ministro socialista durante 8 anos, que, muito embora tenha admitido a meio de uma maioria absoluta, manteve, digamos assim, essa relação e é assim que se quer apresentar, nomeadamente aos olhos da Europa. Eu acho que foi esse o número que se construiu hoje e Marcelo Rebelo de Sousa quis ser solidário com esse número. Não sabemos se algum dos dois está arrependido da confusão dos últimos meses ou não, mas quiseram os dois construir esta imagem agora. Acho que o dossiê a pasta de transição também tem a ver com isto, mas tem a ver também com uma disputa entre o PS e o PSD sobre quem faz obra e talvez até internamente no Partido Socialista. Ou seja, este governo adiou imensas decisões fundamentais para o país, achando que toda a validade, a avaliação do governo seria feita depois com os fundos do PRR, que realmente é uma possibilidade de investimento como Portugal já não tinha há muito tempo, e com um governo que cai a meio, não pode mostrar esses resultados e quis deixar na pasta de transição escrito o que foi feito por nós, a obra que foi lançada por nós, nunca ninguém poderá dizer que não fizemos. Julgo que também quis fazer outra coisa, que foi nós vimos Pedro Nuno Santos a fazer uma campanha dizendo que há quem arraste os pés e que não se podia arrastar os pés. Acho que António Costa hoje quis também responder para dentro do Partido Socialista, mostrando que tinha feito ou o que é que está a ser feito. Podemos concordar ou discordar da forma como António Costa olha para estas coisas, mas digamos que ele quis deixar tudo respondido em todas as frentes antes de se ir embora.
Eu por acaso gostava de acrescentar aqui uma coisa, porque, vamos lá ver, eu achava perfeitamente legítimo se António Costa tivesse dito, eu depois de 8 anos saio de primeiro-ministro, quero deixar aqui escrito um balanço, quase prestar contas ao país. Eu achava isso absolutamente legítimo e que as embelezasse de acordo com o seu ponto de vista. Isso não é uma pasta de transição. Uma pasta de transição é suposto ser informação que é absolutamente necessária para quem vem tomar as decisões mais urgentes, perceber o que é que está pendente. São duas coisas radicalmente diferentes. E, portanto, aquilo que a mim me fez confusão, eu não vejo mal nenhum em que ele faça um balanço, como também não vejo mal nenhum em que ele tenha uma boa relação com o Presidente da República. Aquilo que me pareceu hoje mais curioso é um discurso que foi ensaiado durante a campanha de António Costa de dizer tudo o que aconteceu não é da minha responsabilidade. Isto foi o Presidente da República que decidiu, porque eu, por mim, o Governo até continuava, quase apagando o facto dele se ter demitido por causa de um caso judicial, e logo veremos o que acontece aí. Não, eu o aguardo para ver. Agora, aparentemente, António Costa percebeu que o Presidente da República que tomou uma decisão, mas que foi absolutamente vinculada pelo facto do Primeiro-Ministro, que tinha sido eleito com maioria absoluta, se ter demitido numa circunstância que não é culpa de nenhum dos partidos que, aparentemente, que estão no espaço político e muito menos do Presidente da República. Portanto, eu acho que aí houve aqui uma alteração da durante muito tempo eu achei que António Costa estava quase a responsabilizar o Presidente da República pelo fim deste ciclo e que havia ali um momento de tensão. Agora, aparentemente, fizeram as pazes e António Costa terá percebido que isto foi, quando muito, será uma responsabilidade do Poder Judicial e dele próprio, mas não exatamente do Presidente da República.
Por isso que tudo aquilo que aconteceu hoje foi uma grande encenação, Catarina Martins.
Hoje foi um momento público, foi feito para isso mesmo, foi apresentado assim mesmo, não é? Ou seja, um Conselho de Ministros de um governo que está a sair, que a maior parte dos diplomas são aprovados na generalidade porque o governo como está em gestão não os poderia aprovar, presidido com o Sr. Presidente da República, que diz que eu nem sequer tomei
estranho,
a palavra em nenhum dossiê,
exceto
na estratégia para
semana.
As pessoas sem abrigo, enfim, que também não tem de ser promulgado pelo Presidente da República, enfim. Foi assumido assim, foi o que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa quiseram fazer em final de mandato. Eu sou talvez um pouco mais otimista do que a Cecília e gosto de acreditar que a pasta da transição não será o documento que é público, que haverá seguramente, espero eu, a transição normal que é feita do ponto de vista setorial. Registo, no entanto, que é interessante como, digamos assim, a disputa política se está a fazer já, mesmo antes de haver governo e antes de saber qual é o programa de governo, de duas formas, que é o Partido Socialista a mostrar que deixa contas muito sólidas e muita obra em curso, e o PSD a dizer que afinal as contas podem não ser bem assim e que afinal se calhar os investimentos em curso não estão bem. E portanto é o Partido Socialista já a dizer ao PSD que tem todas as condições para fazer o melhor e o PSD já a arranjar capital de queixa sobre o que o Partido Socialista terá ou não deixado. Para mim grave é a notícia do excedente hoje, porque o excedente é o rosto do atraso do país. O excedente das contas públicas é o investimento que não foi feito.
Mas
são
não
as condições dos serviços públicos
nesse excedente?
Não, não vejo porque são contas mal feitas. Quando hoje Mariana Vieira da Silva diz aqui na SIC que não se previa este crescimento ou que, enfim, este excedente foi uma surpresa, não é verdade. O que aconteceu foi que o governo, todos os anos, subestimou as suas receitas, subestimou os números da economia para travar despesa que era fundamental nos serviços públicos e de investimento. Com isso, atrasa a resposta na saúde, atrasa a resposta na educação, atrasa a resposta na habitação. Este excedente fica muito caro ao país, porque não basta o governo dizer que tem um excedente. É preciso perceber quais são as condições concretas dos serviços públicos, qual é a resposta concreta que está a ser dada às populações. E se estamos a falhar, não há excedente, é déficit. Déficit de resposta às pessoas e este excedente, sim, é desse ponto de vista irresponsável, embora vá permitir seguramente ao governo da ADER fazer um brilharete, porque tem muita receita para despesas imediatas sem precisar de um orçamento retificativo.
Cecília Meirelles, o excedente deixado pela governação socialista, ou mais elevada em 50 anos, merece o seu elogio?
Bom, eu em primeiro lugar, eu ouvi várias vezes essa tese da boa herança. Eu acho que contas certas são uma coisa boa e são um pressuposto que deve existir e, portanto, nunca as critiquei no governo socialista e não vou começar agora. Agora, como herança deixado ao novo governo da AD, há uma coisa que tenho que dizer. Eu fiz parte de um governo AD que herdou o país ao pé da bancarrota sem saber muito bem o que é que ia acontecer no mês a seguir e onde é que ia buscar dinheiro para pagar salários e pensões. E, portanto, para mim, o normal, quando um governo entra em funções, o normal já seria uma excelente herança. Não, e, portanto quando
elogia, no fundo, as contas certas do governo socialista, é isso?
Quando ouvi as declarações de Mário Centeno, apeteceu-me um bocadinho dizer isso, porque, de facto, quem tem experiência de um governo de estado de emergência percebe que o facto de ser normal já é bom. Parece-me que as boas contas são uma coisa boa, parece-me que correr de maneira a haver um excedente que não era esperado também não é aquilo que se pretende, muito pelo contrário. E, portanto, isto é sinal de que houve alguma coisa que esteve seriamente mal prevista. É sinal que aconteceu aquilo que, em boa verdade, também já tinha acontecido ao longo dos anos. É que a despesa não é executada e a receita fica sistematicamente acima do previsto porque estava subestimada. É evidente que é isso que significa. Agora, eu tenho ouvido muita gente, eu percebo, e é verdade, há despesas que são necessárias e são urgentes, mas eu acho que também se tem que olhar para o outro lado da balança, porque se este excedente existe, é porque a receita, os impostos, aumentaram muito mais do que a despesa. Os impostos aumentaram cerca de 8.500 milhões de euros e a receita aumentou...
A receita de imposto, não é?
Taxa nominal de impostos. A receita de imposto aumentou 8.500 milhões de euros e a despesa corrente aumentou 4.500 milhões de euros. A receita, hoje em dia, a receita do Estado é 43,5% do nosso PIB. Isto quer dizer que toda a riqueza que nós produzimos num ano, 43,5% vai para o Estado. Vai para o Estado. E, portanto, eu acho que seria razoável, havendo este excedente, e presumivelmente ele se repetirá em anos, porque não estamos a falar nem de receitas nem de despesas excepcionais, aquilo que é razoável é, em orçamentos futuros, haver um alívio fiscal. Porque se nós dizemos que há espaço para mais despesa, então eu acho que também há espaço para a classe média portuguesa, que tem sido tão sacrificada, ter um alívio fiscal que tem vindo a ser adiado. Portanto, é aquilo que me parece razoável. Nós, por exemplo, momento dizemos há um excedente, vamos consumir todo o excedente em todos os anos, pura e simplesmente, sem haver nenhum alívio fiscal, não me parece uma solução equilibrada. Acho que é preciso haver equilíbrio entre as duas coisas. E quanto ao Estado, eu estou convencida que uma gestão bastante mais eficaz e eficiente dos dinheiros públicos também permitirá libertar verbas para algum aumento de despesa que tem que existir em algumas classes de funcionários públicos que têm, de facto, sido sacrificados ou corrigir casos que são gritantes de injustiça relativa. Se é possível fazer isso este ano ou para o ano que vem, eu tenho vindo a assistir às discussões de se faz agora em 2024 ou em 2025, só quem está a fazer as contas é que saberá dizer. Eu acho que há alguns dados para imaginar que se pode fazer aqui. Há uma coisa que eu gostava de dizer. Eu vi uma posição do Partido Socialista que me pareceu a posição mais incompreensível de todas, que foi dizer, no que toca aos aumentos para os professores e para as polícias, creio eu que serão aqueles que estão em cima da mesa, como mais urgentes, se forem feitos este ano, eles garantiam a aprovação e o voto a favor, mas se vierem no orçamento para 2025, então já poriam voto em causa. Eu acho que isto é um contrassenso, porque vamos lá ver, se eles forem feitos este ano, é precisamente sinal que eles podiam ter sido feitos pelo governo socialista. E, portanto, se os viabilizam agora, eu não percebo porque é que não os viabilizaram há 3 ou 4 meses, que teria sido mais lógico. Se não era possível fazê-los este ano, então aí faz todo sentido que deem o seu voto favorável para 2020, para eles serem feitos em 2025.
Sim,
e, portanto,
mas também ninguém perceberia.
Pareceu-me que isto era uma tentativa. Eu percebo que o PS possa dizer não, eu sou a favor desses aumentos, mas não vou aqui assinar em branco no mais que possa vir neste orçamento de 2025. Eu percebo isto, mas convém que isto seja dito agora, dizer não, nós este ano podíamos ter feito, não fizemos, mas votamos a favor. Para o ano, logo vemos.
Bem, dizer só uma coisa, também ninguém perceberia que aquilo que o PSD disse que já podia ter sido feito este ano, agora que pode, não o faça.
Vamos
e toda
ver,
a campanha disse que podia ter sido
vamos
feito,
ver,
portanto,
é preciso rectificativo,
seria estranho
ou não.
Se não o fizesse.
Quando estava a falar das contas, estava-me a referir exatamente a isso. Eu não faço ideia o que é acomodável dentro deste orçamento ou se é preciso rectificativo ou não. Acho
isso,
que é essa a questão
que, vamos ter
está
que,
em cima
que
da mesa.
Esperar, exatamente. Há muitas questões a exigirem
acho que o ideal
a resposta.
É que não.
Amanhã toma posse os novos deputados, Catarina Martins, também são escolhidos, nomeadamente o Presidente, Vice-Presidentes da Assembleia da República. Ao que tudo indica, Aguiar Branco vai ser confirmado como Presidente da Assembleia da República. Parece-lhe um digno sucessor de Augusto Santos Silva?
Quem tem mais votos determina quem preside a Assembleia da República. Não tem sido sempre assim, é o normal. Quer dizer, muito sinceramente, acho que não que desempenhará o cargo como Santos Silva desempenhou, não vejo que haja grandes vezes, não são, do ponto de vista político, personalidades com que eu me sinto a proximidade, nem um nem outro, mas isso é da vida, é mesmo assim.
Mas o que é que espera desta nova geometria que amanhã toma posse e que é muito diferente daquela que fica agora para trás?
Sim, vamos ver como é que vai funcionar, acho que vamos todos compreender isso nos próximos tempos, os próprios deputados que foram eleitos o vão perceber. Nós temos uma bancada do Chega com 50 deputados, entre pessoas que já tiveram experiência política, nomeadamente no PSD, e que transitaram, até no PAN, que transitaram para o Chega, e temos outras pessoas que pela primeira vez se apresentam. Já foi, enfim, divulgado subajamente os problemas vários que alguns destes recém-eleitos deputados têm, seja de casos de justiça, seja casos de incoerência grave na sua vida. Uma coisa é certa, julgo que André Ventura desta vez talvez deixe os outros deputados falar mais, porque até agora era ele que concentrava todo o discurso, e isso talvez nos permita conhecer um bocadinho melhor o que é o Chega.
Cília Meireles, ficou satisfeita com a escolha que naturalmente será amanhã confirmada de Aguiar Branco?
Fiquei, eu gosto bastante de José Pedro Aguiar Branco, apesar de não o conhecer muito bem. Conheço-o há muitos anos e, portanto, tenho a melhor impressão dele e fico satisfeita. E no sentido em que aquilo que se espera, acho eu, dos órgãos da Assembleia da República é que eles sejam representativos da diversidade parlamentar e dos resultados eleitorais. E, portanto, José Pedro Aguiar Branco, e daquilo que eu conheço dele, ele assegurará quer isso, quer essa representatividade, que eu acho que é importante, e essa pacificação na representatividade dos órgãos. E, por outro lado, acho que é também importante que os deputados em cada momento se lembrem que a Assembleia da República é um órgão de soberania, não é uma feira, nem é um café, e, portanto, devem-se comportar de acordo com a dignidade do cargo que ocupam.
E nesse sobretudo, aspecto está a dar um recado aos deputados do Chega?
Estou a dar um recado a todos. Para mim, no momento em que são eleitos, é como uma página em branco. Estou a dar um recado como ex-parlamentar, e que sempre respeitei, e tenho que dizer isto, e sempre respeitei e sempre vi respeito em todas as bancadas. Eu acho que isso é uma coisa boa e saudável, e acho que cada deputado, quando se senta ali, deve lembrar-se que representa e tem uma relação de confiança com quem o elegeu, mas não representa apenas quem o elegeu. É um deputado da nação e representa toda a nação, deve-se comportar como tal, e eu acho que isto faz parte da dignidade do órgão e, sobretudo, do respeito que nós devemos a quem nos elegeu. E eu já fui eleita e, portanto, digo isso com esta legitimidade, e acho que não fui menos combativa por ter tido respeito por toda a gente, mesmo por quem eu achava que estava a defender o indefensável. E gostava de deixar aqui também uma palavra, porque amanhã tomarão posse dois deputados do CDS. O CDS voltará a ter um grupo parlamentar na Assembleia da República. Eu vejo isso com grande felicidade política, mas sobretudo com grande felicidade pessoal. Eu não costumo aproveitar este espaço para fazer publicidade, e muito menos publicidade partidária, mas queria deixar esta palavra porque eu acho que, por razões profissionais, não vou mesmo conseguir em pessoa assistir a este momento, mas eu gostava muito de assistir a este momento e deixar esta palavra. Vai ser um momento, para mim, muito, muito relevante.
Fica essa a nota pessoal. No pouco tempo que nos resta, a Catarina Martins, temos de falar da decisão, vamos ver se é colocada em prática ou não, da resolução aprovada para exigir um cessar-fogo em Gaza com a abstenção dos Estados Unidos. Parece-lhe uma boa notícia, apesar de tardia?
É uma decisão muito importante, é a primeira vez que o Conselho de Segurança consegue aprovar uma resolução para um cessar-fogo em Gaza. Normalmente os Estados Unidos veta, desta vez absteve-se. Vamos em 6 meses em que já morreram mais de 30 mil pessoas na faixa de Gaza, 70% são mulheres e crianças. As pessoas morrem com as bombas e morrem também de fome, morrem também por falta de cuidados de saúde. Alexandra Lucas Coelho, uma jornalista que tem acompanhado a situação, escrevia há um mês que Gaza se estava a transformar num campo de extermínio, e não isolar Israel era ser parte deste crime. É um crime terrível aos nossos olhos. A União Europeia, julgo, tem perdido completamente a credibilidade enquanto defensora de valores ou princípios de direitos humanos ao ser incapaz de tomar uma posição dura e de isolamento de Israel. Eu acho que é a própria noção de direito internacional que neste momento está em causa. A África do Sul avançou com o processo e bem, mas na verdade o mundo todo está a assistir ao genocídio em Gaza sem fazer nada. Esta resolução tem de ter consequências, porque se não tem consequências, nenhum de nós é capaz de dizer que o direito internacional vale ainda alguma coisa neste mundo.
Cília.
Bom, eu gostava muito de acreditar na eficácia desta resolução. Tenho algumas dúvidas. Acho que ela tem 3 pilares, que são os 3 igualmente importantes. Um é o cessar-fogo imediato. O segundo é a ajuda humanitária, a passagem da ajuda humanitária. O terceiro é a libertação dos reféns, que muitas vezes tem sido esquecido. Se nós não tivéssemos começado por ter reféns, provavelmente não estaríamos a assistir a nada disto. Acho que deveria ter um quarto, que era a condenação do Hamas, que eu acho que não vejo como é que alguém se opõe a ela. Em todo caso, acho que é o que o mundo inteiro desejaria, era ver a libertação dos reféns e a pacificação daquela região e um cessar-fogo. Tenho muitas dúvidas que isto vá ser possível, quer um, quer outro, infelizmente.
Celina Meireles, Catarina Martins, voltamos na próxima segunda-feira. Obrigada às duas. Até lá.
Obrigada.
Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.